pessoal, estamos aqui começando mais um podcast Errado Não Tá. Contra todas as apostas que pensaram que ia acabar na primeira, estamos aqui, mais um episódio, até onde? Não sabemos. Hoje eu trago para vocês aqui dois podcasts que, rapaz, eu tô todo me tremendo aqui, eu tô quase um chihuahua. Porque se você escuta podcast e você não conhece esses dois, bom sujeito você não é. Mas vamos deixar de historinha. Vou começar fazendo as honras com a rainha da podosfera, a Xuxa antes do cancelamento, este alcaloide do grupo das Xantinas, com vocês, Cafeína Rainha.
Olá, ouvintes! Tudo bem? Olha, Rick, eu vou dizer para você que existe uma média de 12 episódios para desistir de um podcast. Então ainda temos chão pela frente, mas boa sorte, obrigada aí. E ia fazer essa piada da Xuxa da podosfera, porque as pessoas me ouvem desde criancinha, porém tá num momento ruim dessa piada, então vamos passar pra frente.
Vamos passar pra frente, nós falamos desse nosso amigo, esse rapaz, esse moreno alto, bonito, esse moreno, né, que está aqui conosco, agradeço bastante. Flamenguista como eu deveria estar aqui enrolado no manto rubro-negro, mas não é época para isso. Não vamos falar exatamente sobre futebol. Quero agradecer esse rapaz que nenhum curso ensina a ser ser bom como ele, né? Como foi bem falado no episódio de Cyndi Lauper pela própria Cafeína, com vocês, Thiago Rosas.
É verdadeiro a palavra, verdadeiro. E Henrique, que legal estar aqui, cara. E eu vou dizer uma coisa. Você disse que contra todos os prognósticos você chegou ao segundo, contra todas as apostas. Eu realmente olhei aqui, Sporting Bet, blá 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 Bet, estava pagando 14 para 1 que não chegava ao segundo. Só que eu apostei em você, Henrique. Eu apostei em você e hoje eu tô com R$28.
Eu agradeço bastante esse rapaz verdadeiro da podosfera. Eu, infelizmente, não ganhei essa grana. Vida que segue, isso acontece. E hoje nós estamos aqui para conhecer, além dos seus podcasts, conhecer essas pessoas que estão por trás, que reúne milhões de seguidores, mas isso é coisa para lá. Vamos começar aqui novamente por nossa rainha, Cafeína. Quem é você na fila do pão? Se apresente aí para todo mundo.
Eu sou a que estou pagando a conta e indo embora, né? Na fila da podosfera, eu sinto todo dia que eu estou pagando a conta e indo embora. Mas eu faço podcast há 11 anos agora, gravo, né? Faço mesmo de produzir todo esse trabalho imenso há 4 anos. O Papo Delas tem 4 anos agora, né? Vai fazer. E é um trabalho muito grande. Só gravar é uma delícia. É uma delícia mesmo. Você só vai lá, grava uma horinha com o pessoal, cada um se vira, né? Depois. Mas você produzir, ter a pauta, ter o mês que vem. É a última semana do mês, eu já estou preocupada com o mês que vem. O que, que vai ter? O que, que eu vou fazer? Se eu vou conseguir? Se vai dar tempo? Se vai ter comentário? Se alguém vai gostar? Se não vai gostar? Se eu vou falar alguma bobagem e vai dar problema? É uma dor de cabeça, porque é um gosto que a gente tem e vai criando. E eu brinco para quem começa, né? Não comece, porque addict, né? Ele vicia e você começa a ficar viciado no resultado daquilo. Então, eu sou a pessoa que estou há 11 anos provando dessa droga, desse vício, e não consigo sair desse ciclo. Hoje eu faço locução, faço edição de áudio profissionalmente, trabalho com isso, tenho um pessoal, um cliente, tenho uma empresa que trabalha comigo, né? Mas, que era meu sonho. Mas a chegar até aqui, eu acho curioso as pessoas novinhas que começam e falam: ai, quando que eu começo a ganhar dinheiro? Olha, vai demorar um pouquinho, quiçá nunca, né? Talvez. Mas eu sou essa que estou sonhando. Na fila do pão, eu tô do podcast aqui, eu tô sonhando em...
Engraçado. Isso, né? Ô, Cafeína, qual foi o primeiro que você fez de todos? Porque a primeira vez que eu te escutei foi no Pelada na Net.
Não, eu fundei o Pauta Livre News, né? Eu estava na reunião inicial do Pauta Livre News com os membros iniciais ali em 2009.
Será? Ah, eu sou mais novinho.
2009 ou 10, eu sempre me confundo se é 2009 ou 10, que me chamaram porque nessas conversas aí de ICQ, MSN, nem lembro mais, alguém falou, ah, sua voz é bonita, porque eu ficava brincando, aperte um para loiras e tal. Ah, sua voz é bonita, vamos gravar um programa tipo rádio? Eu adoro rádio. Vamos brincar disso. Mas como é que funciona? Ah, aí começaram a pegar as referências da época, que todo mundo já conhece, né? Ah, é que nem eles fazem. Só que é rádio gravado. Tá bom. Então vamos brincar. Eu comecei brincando. Os primeiros episódios do Pauta Livre, inclusive, os 5, 10 primeiros episódios, a gente comentava notícias nerds. Eu não jogava videogame desde o Master System. Eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Eu passei a ver filmes de super-herói depois dos 30 anos. Então, eu estava lá meio de Sabrina Sato, sabe? Para ficar falando, é verdade. É isso aí. Rindo e tal. Era bem ruim o formato inicial, mas foi como eu comecei, como eu aprendi a brincar disso. A gente passava a tarde inteira de um sábado gravando para sair 40 minutos daquilo.
É, cafeína. Quem ouve cafeína falando assim não sabe, às vezes, que ela já foi nas Maldivas, em Dubai... Os iates que ela tem.
A vida de madame pelo mundo, de influencer podcaster.
Olha aí, tá vendo? Ela vai se entregando, com o tempo ela vai se entregando. Por falar em coisa verdadeira, Thiago falou sobre ser novinho, né? Inclusive, estávamos conversando para fazer um podcast Papo de Velho, mas não colou. Tiagão, quem é você na fila do pão, Tiagão?
Desculpa interromper, mas é que eu tenho uma ideia de papo de varrendo a calçada.
Aí é bom.
Então, cara, eu sou carioca, né? Morando por muito pouco tempo em Brasília. Espero estar longe daqui em breve. Filho de paraibano, então me identifico com muitas das coisas que você fala, da cultura aí. Nordeste não é todo igual, é bem diferente, mas a Paraíba e o Rio Grande do Norte têm muitas coisas parecidas, cara. Por exemplo, bem diferente de Recife. Então, me identifico com o seu papo, cara. E eu acho legal estar aqui, porque você é ouvinte de um podcast, te conheci através de sendo ouvinte de um podcast que nem existe mais, meu, né? Do Flacast.
Sim.
E falando em podcast, eu comecei, acho que o primeiro podcast que eu gravei foi em 2015, como convidado. Aí foi convidado, sempre no mesmo podcast lá. Em 2018, a gente não tinha espaço, apesar de ser um podcast de futebol, a gente não tinha espaço para falar do Flamengo como queria. Fizemos o Flacast, eu, o Felipe, do Like Tour, que hoje eu sou editor e participo muito lá, um podcast de turismo muito legal, e outros amigos. Aí depois juntou outra galera que você conhece bem, né? E a gente fez uma família ali, cara. Eu morro de saudade deles e a gente ainda vai, de alguma forma, nem que seja como página de meme, reativar esse projeto. Você vai ver. E desde então, antes do fim do Flacast, eu já fiz e tenho o meu podcast, o Kit de Releituras Musicais. Você já participou lá, Cafeína também. É um podcast que eu faço junto com a Cássia Alves, a Cassita, e o Julian Catino, que também tem o Por Outro Lado podcast. Pessoas muito queridas. Apesar de eu ser o mais aparecido lá no podcast, o podcast é uma concepção e é igual dos três. Você pode ter certeza que vai ter horas que eles vão estar muito mais presentes do que eu lá. E é uma turma que eu gosto muito de trabalhar, cara. Então, tô muito feliz que o Kit Releituras está começando a aumentar o número de downloads, essas coisas. E agradeço muito eles terem me dado essa força de estarem comigo.
Muito
obrigado,
massa,
acabou,
muito
né?
Massa.
Eu tava falando como se fosse no final, cara. Eu falei como se tivesse sendo a despedida.
Obrigada,
viajei aqui, cara.
Tudo de bom, sucesso.
Não, relaxa.
Pra você também, outro.
Eu me confundi com a pauta aqui, olhei o final achando que era o início.
Tchau, manda um beijo.
É o problema O papo de velho, ó, tá vendo?
Ah, meu filho!
Manda um beijo pra tia.
O Boco falou papo de velho. Eu sou novinho, como todo mundo sabe, mas ontem faltou energia aqui na rua. No que faltou energia na rua, todo mundo foi ver o que tinha acontecido. E aí começaram algumas rodinhas, as crianças, os jovens por ali. Quando eu vi, eu estava numa rodinha, o mais novo assim tinha 60. Eu digo, é, me identifiquei.
E eu gosto muito dessas rodinhas de quando acontece um problema, que os tios ficam em volta falando, ai, acho que foi aquele fio lá, viu? Ah, não, foi aquela exatamente. Bola que subiu? Ah, tenho certeza. Ah, não, não mas, foi.
No meu caso, isso às vezes é um problema, Henrique, porque eu não tenho voz de gente velha, né? Eu tenho voz de moleque, eu falo do jeito meio... E aí, quando eu falo que eu tenho 44 anos, a galera fica meio bolada, assim, cara.
É, você tem...
Não, mas isso é bom.
Locutor de FM.
Ah, sim, mas é, eu preferia que fosse a voz... Não a voz, mas a aparência de mais novo. Mas aí a barba e o cabelo branco já não dá para enganar.
É, nisso eu te entendo. Barba e cabelo branco eu te entendo. É, mas
por isso
deixa
que
quieto. Não vamos pensar nisso
áudio.
Agora.
Nada de podcast com vídeo. Áudio, sempre.
Tem gente que diz que é melhor em MP3 do que em JPEG, né?
É a minha bio.
Exatamente. Continuando nessa questão, me vem a dúvida, porque assim, eu resolvi tirar do papel o podcast quando eu vi que a gente ainda vai ficar muito tempo em casa e que ia ficar só Constantin e eu conversando aqui. Para quem não conhece, Constantin é o meu cachorro e já não aguenta meu papo. Então, diga, eu vou precisar de outras pessoas para conversar. Daí resolvi começar o podcast, que é uma coisa que eu gosto muito, é de ouvir histórias, de conhecer histórias. Até por isso o errado não está. Porque cada um conta a sua história, você não vai chegar, não, sua história está errada. Não, é a sua história. Então, vou começar dessa vez pelos mais velhos. Tiago, por que que surgiu seu primeiro podcast? Eu escutei a risadinha no final, mas deixa quieto. E aí, Tiagão?
É por puro clubismo, né, cara? A gente queria falar muito mais do Flamengo e tinha um podcast de futebol que eu participava, que infelizmente, assim, a gente não se fala mais, então não quero nem citar o nome.
Deixa pra lá, não dá ibope.
Não, beleza, besteira isso, mas é, a gente não tinha espaço para falar do Flamengo, eu não tinha espaço para falar do Flamengo. Ah, tá falando do Flamengo demais, ah, vai virar Flamengo Cash, ah, blá, blá, blá. Ah, quer saber? Então vai mesmo, vou fazer o Flacash. E aí fizemos o Flacash junto com um ouvinte desse podcast, que também tinha outro podcast, que era o Felipe. E aí eu fui juntando gente na internet, cara. Eu fui lá no famigerado grupo Podcasters do Facebook e mandei uma mensagem lá no Procura-se. Quem tá afim de fazer um podcast do Flamengo? Apareceram uns dois malucos ali, são meus amigos até hoje, depois foi entrando mais gente. Você sabe que existe toda uma rede de podcasters, youtubers, influencers que falam só do Flamengo, desde os mais conhecidos, tipo Paparazzo. Eu sei que você é fã do Paparazzo, e até os menores. A gente foi conhecendo pessoas nesse meio e foi agregando, e virou uma grande família o Flacash, cara. Foi muito legal. Engraçado que o podcast que eu comecei, eu também entrei num anúncio, assim. Alguém afim de falar sobre futebol? Aí eu... Vamos, não sei o que, futebol brasileiro? Vou, eu sempre gostei mais de acompanhar futebol brasileiro. Mas quando eu cheguei lá, eu não sabia que eu não ia poder falar tanto do Flamengo, né? E aí, tipo, enfim, há males que vêm para o bem. Então surgiu o Flacash, eu também não conseguia falar o que eu queria de música. Surgiu o kit de releituras, e aí depois que já estava tudo prontinho, deixa esses caras para lá, cara.
Tiago, só a questão do Paparazzo, o único Paparazzo que eu gosto é o que tirou a foto de Caetano Veloso estacionando na orla da praia. O restante eu não gosto.
Não foi na Orla da Praia, não, cara. No Leblon, que você disse?
Foi.
Não foi na Orla da Praia, não.
Foi numa... onde foi.
Foi numa rua interna lá, cara. Acompanhei esse caso a exaustão, assim, cara. Foi super tenso naquele dia.
Eu te entendo, Nelson Rubens.
Ok.
Aproveitando esse riso gostoso, Cafeína, por que você resolveu essa loucura que eu estou fazendo agora, por que você resolveu começar um podcast, não só ouvir.
Pois é, quando eu comecei lá no Pauta Livre News em 2009, foi exatamente esse convencimento. Ah, é que nem rádio, vamos brincar de rádio. E aí eu sempre fui apaixonada por rádio, desde bebezinha minha mãe me colocava para dormir com a rádio AM tocada 24 horas do lado.
Então eu acordava... No toca-fita do meu carro.
No rádio relógio.
Ei, desculpa.
E aí eu acordava e dormia com aquele som, a criança, adolescente, depois continuei ouvindo, então eu sou apaixonada por rádio, me convenceu a fazer isso na época. Parei por um tempo, né? Sabe o que aconteceu? A vida, né? A vida aconteceu, e aí parei por um tempo, aí resgatando-me dos fundos dos poços em que eu estava, lá em 2017, me convenceram a participar de um programa que era da campanha O Podcast é Delas, da Domênica Mendes, e falando, olha, vai ser aqui para o portal, é só um programa, você apresenta com a gente, com o pessoal e tal, só um programa, é só para participar da campanha. Aí, ah, não quero, ah, só um programa. Então, ah, não quero, porque eu sei como é que é, né? Aquela coisa de que ficam te incitando, né? Ai, fuma, chega.
Sim.
Só um programa, tá? Aí eu, tá, só um programa. Aí, em março, gravamos, ia chamar Papo Delas, porque foi o moço do portal que disse, o Bergs estava junto no portal também, do Confábulos, né? Me convenceram. Sim. Gravamos esse primeiro episódio em março e ficou por isso mesmo. Aí deu uma semana e falou, olha, os números foram tão bons, vamos fazer em abril também? Ai, meu Deus. Ai, mas devo fazer? Não devo. Vamos fazer? Vamos. Aí foi abril, aí foi maio, aí foi junho. Chegou lá para o setembro, deu uma treta, sei lá o quê, de todo mundo ali naquele portal, que o portal acabou. Não tinha mais. Aí eu era a brecha que o sistema queria. Não vou fazer mais. Chega, acabou. A gente só gravava também. Quem editava era o Bergs. Então, eles que hospedavam. Então, não vou fazer mais. Aí veio a vozinha. Por que você não aprende? Já chegou a hora. Faz tanto tempo que você faz isso. Pode ser uma oportunidade. Eu estava desempregada, toda ferrada de grana, sei o quê. Você tem tempo, vai, você consegue, aquela vozinha. Aí perguntei para a Patsy e para a Ingrid, na época que gravavam, vocês estão realmente afim de continuar? Ah, a gente quer. Tá, então vai ser do zero, vai ser tudo nosso. Então vai ser o nosso site, a nossa hospedagem, a nossa pauta, a nossa edição. Eu só aceito nessa condição, beleza? Beleza. Aí tivemos de setembro a dezembro para montar isso. Eu não sabia a maioria das coisas ainda, de como fazer, né, de produção inteira. Aprendi naqueles 3 meses e continuei aprendendo. Fui fazer curso, fui isso, foi aquilo, até que me convenceram. Por que você também não trabalha com voz? Por que você também não trabalha editando para os outros? Vai atrás. E eu fui me animando. Isso meio que me tirou de um poço que eu estava meio deprê, né, de fracassos aí na vida. E me animou, né? Você tem uma motivação, né? E eu tive muita sorte, porque hashtag ouvintes incríveis do Papo Delas começaram a dar muito retorno, feedback, mensagens, e eu falei, ah, tá valendo a pena. E nem é pela grana, porque hoje mesmo, depois de 4 anos, a gente mal paga a internet por mês com isso. Mas é pelo incentivo, pelas pessoas. A gente já espera, nossa, tem 10 mensagens, 20 mensagens, isso aconteceu com a gente. Então, parece que você faz parte, faz diferença, né? Isso ajuda muito a levantar e a dormir, independente de qualquer outro trabalho que você pague suas contas. Eu digo que isso meio que me salvou. É o que eu tenho para dizer. Não, não espalhem, porque senão vão fazer eu continuar.
A parte boa para você é que ninguém conhece o meu podcast, então quase ninguém vai ouvir isso. Olha aí, tá vendo? Então,
é quase um segredo ainda. Mas lá para frente, quando tiver um monte de gente, vai falar: ai, maratonei.
Eu vou divulgar em todas as páginas, tá ferrado.
Olha aí.
Ih, rapaz.
Pois é, comentando comentários desse mês, vou falar: estou ali com o Rick do Tantin.
Isso é quase uma ameaça, mas tudo bem.
Sim, faça direito, né, aquelas...
Mas é essa parte do Ouvintes Incríveis, eu me incluo nos dois. Vocês sabem que eu sou muito fã de vocês. Eu acho que eu falei até com o Tiagão que meu medo era chegar hoje aqui e ficar só babando vocês, enaltecendo. E hoje eu estou aqui como um homem sério, um apresentador de podcast. Hoje, 2021 é o ano do podcast, com certeza.
Eu até comentei, Tiago, com o Henrique, falando assim, eu vi a pauta, assim, o que, que é sobre ela? Sobre a gente conversar de podcast de vocês. Eu falei, vai ser um arquivo confidencial? Tô louco!
Arquivo confidencial vai acabar. Vai acabar, né? O arquivo confidencial.
Daqui a pouco parece um áudio do meu pai falando, eu sempre achei que ela ia dar errado.
Mas esse negócio que a, Henrique, esse negócio que a cafeína falou, tem uma coisa muito legal. Que ela falou no início que nem pensava em ganhar dinheiro com podcast. E assim, eu sei que. Mas eu sei que às vezes a pessoa fica ansiosa, ela comentou, a pessoa fica ansiosa. Ah, como é que eu vou ganhar dinheiro, não sei o quê. Poucos podcasts ganham dinheiro pelo podcast em si, sabe? Só que o trabalho abre portas, traz reconhecimentos. A cafeína hoje trabalha com a voz dela, pô, tem voz para isso, saca? Eu, por exemplo, eu não trabalho com a minha voz, mas eu comecei a editar profissionalmente, editar para fora, que eu digo, né? Depois de muitas edições, eu estou editando junto com o pessoal lá do Estopim Podcasts, quem quiser procurar lá também, a gente tem planos bem legais e tal, e foi graças a isso, tá? Sou editor, não sei o que e tal, e a gente começa a fazer as coisas. Nem sempre você vai ganhar da maneira mais óbvia. Tem gente que ganha vendendo camiseta, tem gente que ganha com... Sei lá, cara, com o podcast abriu porta para o Ivan Mizanzu, que não está na Globo hoje, cara.
Você sabe o que eu penso?
Olha aí.
Eu penso que hoje, né, no começo era realmente uma motivação emocional, ponto. Era isso. Com o tempo, eu comecei a ver como meu portfólio, né? Então, aquilo é meu portfólio. Então, se eu tenho um site bacana, se eu tenho um áudio que está melhorando, se eu tenho uma edição que está ficando boa, se eu tenho uma conversa, uma boa locução no começo, é um portfólio. Então, tanto que o meu portfólio está dentro do site do Papo Delas. Quando eu apresento, está lá, papodelas.com/portfólio. Então, está atrelado a isso também. Isso faz também eu ter um controle de qualidade do que eu vou enfiar lá dentro, né? E isso já é bacana. É uma apresentação e tem um retorno emocional. Então já virou um pacote muito legal.
Sim, é meio como você falou na brincadeira, mas também é viciante essa questão de podcast. Você nunca sabe como vai ser. Você começa e você não sabe que rumo vai tomar. Depende dos convidados, depende de como está o dia. Eu lembro muito isso de quando eu fazia teatro. A gente já tinha tudo definido, mas não necessariamente iria sair daquele jeito. Teve uma vez que a gente teve que se virar numa apresentação na rua que começou uma cadelinha entrando no meio e a cadelinha teve que virar mais um personagem. É isso, a gente vai e ficou dando autógrafo, mas aí já é outra questão.
Também entra a cadelinha no podcast, viu?
O maior participante de podcasts.
Moto e cadela.
Tem isso também. Eu tô só esperando o Constantino vir participar também, que ele tá tão quietinho ali que eu até tô estranhando.
Tá ouvindo.
Tiago,
tá
ouvindo. Como... ele tá ouvindo, tem isso também. Tiago, como filho de nordestino, sabe bem. Aqui no Nordeste, se um menino tiver quieto, ele tá aprontando. Então, é bom tomar cuidado também. Mas, Tiagão, me diz aí um podcast que você já participou e sente saudade? Não necessariamente como integrante fixo mesmo, mas um que você fez que, como participante, como convidado.
Rapaz, vou falar um que não existe mais e que não foi como convidado, não. Foi como participante mesmo. Não tem como deixar de citar aqui. Eu toda hora falo da saudade que eu tenho do Flacash. Porque aquilo lá era uma coisa muito amadora, cara. Para você ter uma ideia, os primeiros Flacasts, a gente gravou, cafeína, ninguém nem se reunia, a gente gravava por áudio de WhatsApp, tipo, eu mandava uma pergunta em áudio, o cara respondia, e depois eu me para editar. E ainda ficava engraçado, cara. Eu não sei como, demorava muito tempo para pensar em alguma coisa ali. Mas foi legal que eu peguei um timing de jogar inserção com piada, umas coisas meio sem sentido, de falar comigo mesmo no podcast, essa coisa meio esquizofrênica, né? E foi, a produção surgiu lá, né? Que é a voz do professor do Snoop que eu coloco. E o mais legal, cara, era gravar com essa galera, cara, porque tinha o André Zoteis, que é meu amigo há mais de 15 anos, Herbert Rabelo, Fernando Rabelo agora tá no stand-up. Sinta-se, o podcast não tem imagem, mas sinta-se aquela hora que o Faustão tira o papelzinho e começa a falar, assim, para mandar os abraços. Então vai aqui. Herbert Rabelo, que é Fernando Rabelo agora no podcast, procurem eles. André Zoteis, Bruno César, William Fabrício, Jefferson Guimarães, Felipe Cordeiro, lá do Like Tour, Vitor Gama tem um excelente 4231 podcast, e eu, cara, a gente fazia um negócio muito legal ali, que era uma galera que se dava muito bem, e não deu certo porque a galera não tinha muita coisa para fazer, e os podcasts às vezes não dão certo, né? Mas a gente brincou e se divertiu muito, foi o lugar na podosfera que eu mais me diverti, com certeza, cara.
Agora, Cafeína, você notou que assim, a gente já falou de Faustão, agora ele já apresentou uma parte como se fosse Faustão, eu acho que ele tá querendo pegar o lugar de Faustão na Globo, hein?
Domingo tá aí, né?
Com aquele salário,
pela metade eu ia.
Tiagão, mas o Flacast obviamente faz parte do seu coração, mas qual episódio que você lembra, seja do Flacast, do KRM, que foi, seja de outro, que foi o que você mais gostou de participar na vida, desde o início?
Cara, foi legal que já foi agora na pandemia e me ajudou muito, porque era uma fase que eu estava um pouco desanimado e a gente conseguiu... Aliás, foi na pandemia? Não, foi um pouco antes da pandemia, foi no final do ano passado. E estava cansado o ano inteiro de podcast, puto, rala, 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 e quase ninguém escuta. Comecei a ser cara de pau em chamar algumas pessoas, sabe? Algumas eu peguei contato, outras foi na cara dura. Então eu fiz dois episódios na sequência com duas pessoas muito importantes, que são os episódios que eu mais gosto do Kit Releituras. Que foi o episódio com o Edu Krieger, que é um cara que faz paródia, que ele escreve as paródias do Adnet, da Tata Werneck. Ele é roteirista da Globo. E o cara, assim, tem uma carreira também como compositor, e eu já era fã do cara há muito tempo, acho que por isso que ele aceitou, porque eu citei momentos da carreira dele lá do início, então ele sabia que eu conhecia ele faz tempo. E o outro, o episódio foi o que fizeram com o Raul Seixas, com a filha do Raul, com a Vivi Seixas, cara. Acontece que a Vivi estava morando em Brasília, e ela é DJ, né? E tem um amigão meu, o Alex, que também já gravou um Kit Releituras, que é DJ também. E aí me passou o contato dela e fala, para, fala com ela que ela é de boa, super acessível. E, cara, pô, tratou a gente como amigo, depois ficou por um tempo ainda trocando ideia com a gente e tal, no WhatsApp. Cara, a pessoa me impressionou como, assim, às vezes a gente vai gravar, pô, tô gravando com a filha do Raul Seixas, cara. Que vou falar do Raul com a filha do Raul. Pô, fiquei mais solto do que em muito episódio, cara. Realmente foram dois programas na sequência que foram bem especiais para mim, cara.
Massa demais, massa demais. E você, Café? Qual o podcast que você já participou e sente saudade? E o episódio que você diria, esse aqui, se eu pudesse, eu voltava no tempo para fazer de novo?
Cara, você imagina que são 11 anos gravando o podcast dos outros também, né? Eu tava aqui pensando, a sorte é que no site do Papo Delas eu coloquei uma abazinha de coisas que a gente já participou. E tem uma lista ali desde 2017, eu comecei a relembrar. Eu participei muito de Confábulas, de Papo de Gordo, de Galera do Raul, do Ergo, do Fermata, do Pelada na Net, vários, vários, né? Mas eu já citar um que me marcou. É engraçado que quando a gente para, você fala rápido e você pensa em um, não sei por quê, né? Foi um do Galera do Raul, é número 65, 67.
O grande Léo Mogli, cara.
E eu estava até procurando aqui como foi a data, e achei que foi janeiro de 2018, né? Ou seja, já faz bastante tempo. Os convidados eram eu e o Pensador Louco. Sempre que eu ia gravar um Galera do Raul, É um podcast que agora acabou, né? Mas era muito bom de edição, muito dinâmico. E eu ficava muito nervosa, porque tinha sala de justiça, e eu sou muito nerd, eu tinha que ficar 2 dias fazendo texto, estudando para falar. Eu ficava tensa, ansiosa, né? E aí chegou o episódio sobre o fim do mundo. É, então, teorias de fim de mundo e tal. Foi divertido falar sobre isso. E no final tem um quadro chamado Sala de Justiça, em que a gente tinha que propor um filme de fim do mundo, um roteiro, né? E eu fiquei 3 dias fazendo esse roteiro na minha cabeça. E eu escrevi esse roteiro. Então, a gente tinha 1 minuto e meio para ler. E aí chegou o pensador louco com aquela voz e com um improviso do tipo, cheguei da padaria e fez uma história. E eu fiquei mais nervosa ainda. Falei, como assim? Ele nem sabia o tema.
Pensador é sinistro, né?
É, e a gente brincou daquela muito disputa, bom, de um brigar com outro e tal, no final. E esse programa me marcou porque foi um evento para mim, durante a semana, né? Um evento. Eu tive que participar daquilo e foi engraçado. Quando você me perguntou qual que marcou, esse veio na cabeça. Eu tenho dezenas, sim, de participações, mas esse em especial veio na cabeça. O que... Do Papo Delas, eu queria destacar também um de 2018, foi com a Karina Amélia, se eu não me engano, que era Mulheres no Mercado. E ali eu ainda estava numa fase de edição, de colocar muita coisa na edição e tal, e fazer teatrinho, e fazer histórias e tal, e eu achei que aquele programa ficou muito completo, como outros do Papo Delas não ficaram, por falta de tempo, por falta de um monte de coisa. Aquele ficou, então aquele me marcou como o que eu gostaria de ter tempo e dedicação para fazer sempre, sabe? Esse Mulheres no Mercado me marcou bastante. Então, tenho como indicar esses dois aí. Mais participações, Henrique. Putz, vai ter tanta coisa.
Henrique, dizer que a Cafeína, além de excelente apresentadora, ela é uma atriz, ela seria aquelas atriz de radionovela, porque as interpretações da Cafeína para os personagens que ela faz são sensacionais, cara.
Imagina, isso aí é um treinamento que eu não tenho, e que eu às vezes estudo e tal, mas não parei ainda para brincar de verdade disso, porque a locução ela envolve também essa inflexão de termos, de voz, de uau, de não sei o quê, né? Que tem estudo para isso, tem estudo. E eu ainda não parei para me dedicar nesse estudo. Eu gostaria muito, porque eu acho sensacional. Radionovela, como aquelas mulheres faziam antigamente. Eu acompanho, vejo áudio falando, ai, que eu queria muito fazer isso.
Acompanhei muito radionovela, desde a época lá do Mário Lago, acompanhava muito.
Sim, e locução comercial, então, delas, que falam, uau, encontrei isso. É muito bom.
O Henrique, a Cafeína falou, eu me toquei que, na verdade, nenhum desses que eu citei foi o meu programa favorito, cara. Sério, é porque ela tocou num ponto emocional que o meu episódio favorito, disparado, não é nenhum desses. Eu me pensei, claro, que o episódio favorito que eu gravei foi o único que eu gravei ao vivo do Kit G Leituras, e que eu gravei, e foi o dia que eu conheci, e o Xi, do 80 Watts, me falou uma coisa que me marcou muito, e que eu levo muito. Thiago, o mais legal de você estar nesse meio, por exemplo, eu tenho mais de 50 anos e essa altura do campeonato está fazendo amizades. Eu também me identifiquei ali. Caraca, eu as amizades que a gente faz. Então, naquele dia, eu gravei ao vivo com o Léo e o Leandro do Fermata, com o Mogli, com a Cacita, que eu também não conhecia pessoalmente. Entrou lá o Roger do Miopia. Muita gente junta num estúdiozinho lá do Spotify, e foi gravar pessoalmente, é outra vibe. E quando você tá, aquele dia, eu paro para ouvir o episódio, e eu fico, caraca, como é que eu estava tão animado, eu não me reconheço ali, parece que tipo, foi a melhor versão do Thiago apresentador, porque eu improvisei num nível absurdo, que a gente não chegou sem ter pauta no programa, e eu improvisei de um nível absurdo, cara. Então, se disparado, esse é o programa que eu mais gosto. Esqueça todos que eu falei, esqueça convidado famoso, porque o que mais vale são as amizades que a gente faz nesse meio.
Você sabe que a gente, você falou dessa emoção do ao vivo, das pouquíssimas vezes que eu fiz ao vivo, foi quando eu conheci o Bergs e o Leandro do Ergo, né? Que o Bergs ia gravar em São Paulo, ele não mora em São Paulo, e ele falou, convidou a gente e falou, ó, vamos, peguei um estúdiozinho aí barato, vamos gravar um podcast cada um, 3 horas, 1 hora cada um, vamos aproveitar juntos e se conhecer. Pô, rolê para podcaster é isso, né? Maravilhoso.
Sensacional, sensacional.
É, aquela coisa, R$100 para cada um, vamos lá se divertir. Menina, eu fiquei tão nervosa, eu suava, eu tremia, a minha voz nos episódios sai tremida, é um dos episódios que as pessoas comentaram, nossa, sua voz está diferente, deve ser o estúdio, né? Deve ser o microfone. Não, eu estava nervosíssima, eu estava gaguejante, para editar aquilo foi muito ruim, eu estava tensa, porque a gente que faz podcast, o ouvinte pode não acreditar, mas a maioria é tímida. A maioria se esconde um pouco também no áudio e tal, para se soltar um pouco mais. Tanto que liga uma câmera já fica meio travado, né? E ao vivo, você, pelo menos para mim, de primeira experiência ao vivo, eu fiquei muito tensa. Como tipo, nossa, estão me vendo falar. Que vergonha. Isso me marcou muito de começo também. Depois dei uma relaxadinha, teve mais uma vez ou duas, teve o ao vivo do Confábulas no teatro, né, que eu apresentei lá, que
era
tensíssima. Mas ainda para mim é uma coisa muito difícil essa coisa de gravar um olhando para a cara do outro, Thiago. Não é uma delícia ainda, não.
Eu achei sensacional, cara. Tanto que no dia do evento do Spotify, além do meu, gravei como convidado e outros 7.
Sentou lá,
cativo. Arroz de festa.
É, não, no final do dia o operador já me conhecia lá, cara. Nem lembro todos que eu gravei, cara. Lembro que eu gravei no participei lá do Fermata, mas nem lembro todos que eu gravei, cara.
É, essa daí que eu lembro que Thiago deu uma cabuetada, né? Porque quando o Thiago falou, ele mandou mensagem para mim, ele estava muito empolgado. E realmente, Cafeína, falando agora de corpo presente, quando ele falou, oh, tal podcast, rapaz, me decepcionei e tal, eu digo, e Cafeína? Porque eu sempre gostei muito de Cafeína em todos os podcasts.
É, não. Ele perguntou a primeira coisa que ele perguntou, não, calma, Cafeína, a gente pode ficar bem tranquilo. Porque, tipo, eu já conversava, tinha uma certa intimidade com o Henrique, de falar, ó, Henrique, é isso, pô, não gostei dessa parada. E aí, falei mesmo de alguns podcasts, nenhum podcast médio ou pequeno, podcast grande, que era quem deveria ser mais simpático. E alguma galera que realmente não fez a menor questão de ser simpática lá, cara.
Mas você sabe que com o Pauta Livre News, naquela época, eram...
E ainda falam que vão construir pontes.
Era um podcast grande, e tinha contato com os grandes na época e tal. Eu tive oportunidade de ir em eventos, a Campus Party, tudo isso. E a minha grande preocupação em ir era essa. Era tipo, vai que alguém me interpreta mal e acha que eu não sou legal. E eu comecei a ficar com medo, eu fiquei travada, eu sou tímida, por incrível que pareça. Eu fiquei com vergonha. Eu deixei de ir a muitos eventos, muitos encontros por causa disso. Eu comecei a ir por causa do papo delas. Eu pus na minha cabeça, não, eu tenho que fazer meu merchan aqui, eu tenho que aparecer, senão eu não vou conseguir nunca trabalhar com isso e tal. Aí eu pus na cabeça que era profissional, faz de conta que é profissional. Aí eu fui relaxando um pouco, mas há uma preocupação, claro. Já pensou se sem querer aí eu dar uma patada no Thiago? Aí ele vai falar pro Henrique, cara, é mal grossa, me dá uma patada. Aí eu perco um ouvinte, aí o Henrique fala pro outro ouvinte, aí eu tô ferrada.
É, não, mas quando a pessoa tá quieta na dela, a gente, assim, alguém que tenha bom senso pode deduzir, pô, a pessoa é tímida ou tá cansada, tipo, nem, você não é obrigado, a pessoa não precisa estar tá como um vereador cumprimentando todo mundo, mas a partir do momento que você vai falar com a pessoa praticamente te vira a cara, saca? Tu vai entregar algum portfólio, alguma coisa do seu podcast, a pessoa fala, não posso carregar, não, um adesivo.
É, porque tem esse aí outro extremo da podosfera, né? Ali no Spotify também vi. Tem um outro extremo que é a pessoa que tem certeza que o mundo inteiro conhece ela, né?
gira em então, redor, né? Gira ao redor, né?
É, aí pois então é. Já chega conversando, já chega falando, já chega cumprimentando, já chega isso aqui, e você fala, quem é? Não sei. Ah, é famosa lá do negócio. Ah, tá. É, a pessoa com certeza fala com você, tipo, você sabe quem eu sou, né?
mas eu sabia mesmo. Eu fui falar já sabendo mesmo quem era.
Eu ia até porque, assim, quando eu estava falando sobre o meu podcast para alguns amigos, vários não têm a mínima ideia o que é um podcast.
Uhum.
E eu fico pensando, poxa, a primeira experiência que eles vão ter será com o meu? Que pena para eles, né? É tanto, poderia ser o kit de releituras, poderia ser o Papo Delas, ou o Confinha também, com fábulas excelentes. Bergão acho que está até voltando, que eu vi ele postando alguma coisa gravando. Mas eu queria saber, qual foi o primeiro que vocês escutaram? Vocês lembram ainda? Tiagão.
Cara, por incrível que pareça, o primeiro podcast que eu ouvi não foi o Nerdcast. como a maioria das pessoas. Uhum. Era um podcast de tecnologia também. Eu acho que a Cafeína vai lembrar. Era de um cara lá do Rio, chamado Guanabara Cast, do Gustavo Guanabara.
De nome só.
O Léo do Fermata foi aluno dele, inclusive, parece. Depois ouvi o Nerdcast, fui ouvindo outros, aí depois passei pelo Anticast. Foi o primeiro podcast que eu comecei a me socializar, porque eu era lá do grupo de apoiadores do Anticast, que tem a Cracóvia, que eles têm um podcast colaborativo que eu acho um projeto sensacional, participei de vários já, que é um podcast no modelo que eu acho perfeito, assim, muita gente participando e decidindo. Que chama Pau e Pedra. Então, os temas são variados, todo início de ano eles fazem uma reunião com todo mundo votando o que vai ser discutido ou não, e eu acho que era um podcast que tinha um puto potencial, cara. Já não tem mais nada a ver o grupo com o Anticast, se separaram, mas comecei a me socializar com pessoas da podosfera ali, cara. E foi... Se eu dissesse o primeiro podcast que eu comecei a ouvir sério, eu diria o Anticast.
Muito bom, muito bom. E você, Cafeína?
Pois é, eu já tenho referências bem antigas, né? Como eu disse, eu comecei porque me falaram que era tipo rádio gravado, né? Uhum. E é claro que a referência deles na época era o Nerdcast, que por incrível que pareça, eu nunca fui ouvinte, não por gostar ou não gostar, mas acabei virando ouvinte deles. Mas dentro da nossa panela tinha alguns podcasts na época, e um deles era o Tosco Chanchada Podcast, do Perna e do Alemão, que eu achava divertidíssimo, porque eles faziam o que eu comecei a fazer no Papo Delas depois, de colocar comerciais fakes, de colocar esquete. Eu achava isso divertidíssimo de fazer, e eles faziam muito engraçado. Era um humor que ficou lá, né? Mas era muito divertido. Eu ouvi ali como um programa de rádio, mais uma vez, achei divertido. Eu nunca fui uma grande ouvinte, mas aí apareceu, tem meninas que também fazem. Ah, é? Tem mulher que faz. Monalisas de pijama. E elas...
Elba.
Elba Mafalda. Elas faziam podcast de uma forma que eu sempre quis fazer, que era fazer um podcast. Ela não era um podcast feminino, não era podcast para mulher, não era podcast para homem, não era podcast para isso, para aquilo. Era só um podcast. E era divertido, hein? Uhum. Era legal. E eu acompanhei, gostei delas, virei fã, virava grupo mesmo e tal. A gente acabou se conhecendo, claro, com o tempo. Então, esses foram os primeiros. Depois, eu passei a não ouvir tanto. E hoje eu gosto dos podcasts de músicas, né? Eu gosto muito de ouvir história. Eu sou muito fã de histórias. Os ouvintes do Papo Delas, o Rick pode perceber, dá quase nada de audiência no Papo Delas eu fazer um podcast sério contando histórias de alguma coisa. É um terço da audiência. Mas eu continuo fazendo porque eu gosto. Eu gosto de contar histórias, né? Gosto de histórias de pessoas, de momentos da vida.
Sim.
E gosto de ouvir podcast disso, que conta a história da música, a história de alguém, história de um fato histórico, né? Então, hoje eu tenho seguido isso como ouvinte. Não sou tão fanática assim por de política. Já chega, né? A gente está bem cansado.
Sim.
E hoje eu estou ouvindo bem menos, né? Às vezes um midcast eu gosto, né? Que eu já participei lá também apresentando. Eles fazem de uma forma muito bacana. Mas não tenho ouvido muito podcast hoje, não. Mas as minhas influências no começo, com certeza. Osco Chanchada, Divertidíssimo e Mona Lisas.
Eu fiz a pergunta para vocês e eu lembrei que o meu primeiro podcast que eu ouvi foi o Radiofobia, Léo Lopes.
Olha aí, também um clássico.
E é complicado ouvir o Radiofobia de início, porque você meio que vai escutando os outros e fica faltando um pouco, porque a parte técnica do Radiofobia é muito boa.
É, porque a proposta do Léo sempre foi fazer estilo rádio mesmo. A gente brinca aqui, que no começo eu falava tipo rádio e tal, mas nada mais era que um áudio da gente falando com musiquinha no meio. No caso dele, não. Ele tinha a dinâmica dos efeitos, das vinhetas, dos spots, do jeito de falar, da mesa de som e tal. Ele já tinha, porque ele é formado nisso, né? E aí faz uma diferença, né?
Pois é, tem uma galera na podosfera que é radialista e tá na podosfera, pô. Galera que... tem galera como o Léo Lopes, tem como o Léo Nocetti, como o Yuri Brauli, todo mundo começando no radialismo, mas essa relação é inegável, né, com o radialismo. E tem gente que não está nessa pegada e é válido do mesmo jeito, porque tem gente que grava podcast e não lembra nada um rádio, pode lembrar outra coisa, pode lembrar um papo, pode lembrar um audiodrama, tem modelo e espaço para todo mundo, né? Formatos para tudo que é gosto.
Sim, e eu tenho percebido muito, sabe, Henrique e o Thiago, que o público, ele tem uma intenção muito clara, a gente que tem que ler ele. Tem público que vai te ouvir. Você pode falar sobre parede durante meia hora. Esse público vai baixar para te ouvir, porque ele se interessa por você. E tem nichos que se interessam pelo conteúdo. Então, é legal aquele apresentador? É, mas se fosse outro, eu também ouviria, porque eu quero ouvir aquela história, eu quero ouvir o que aconteceu ali, por causa do conteúdo daquilo. Eu demorei um tempo para entender, até brinco aqui no Papo Delas, muita gente, muito mais ouvem a gente do que o que a gente conta, mais ou menos, porque eu percebi que, por exemplo, o nosso público de ouvintes incríveis gostam de ouvir a gente. Então, a gente joga um tema e bate papo. E se eu for falar, que nem no podcast dela, sobre as histórias das mulheres no rádio, eu vou ter um terço dessa audiência. Porque é um terço que está interessado em ouvir essa história e não ouvir a cafeína. Né?
Sim.
E é importante, com o tempo, a gente ler o nosso público. Não que eu vá deixar de fazer uma coisa que eu gosto por causa disso. Não vou, continuo fazendo. Mas eu entendo, eu leio o meu público, que ele está interessado no conteúdo ou no que a gente tem a falar sobre isso. São conteúdos diferentes.
Nossa, isso é muito verdade, cara. Porque eu já senti os dois lados. Quando a gente fazia o Flacash, podia falar de qualquer assunto, podia falar de nada, não ter jogo, não ter nada, a gente batendo papo. Era um público que queria ouvir a gente falar de Flamengo. O Kit Releituras, por exemplo, ele já muda muito a audiência de acordo com o tema.
Exato.
Ou seja, eu entendo, eu não vou obrigar ninguém a ouvir todos os kits de releituras. O fã mais fiel vai ouvir, independente de gostar da banda ou não, porque ele sabe que vai ter surpresa ali. Mas muita gente, por exemplo, não vou ouvir o episódio do Nirvana, porque eu não tenho saco para Nirvana, não me interessa nem um pouco. Então é natural isso também, né?
Sim, sim. Muita gente. Você pode ver nesses podcasts modernos aí, de YouTube e tal. Você vai ouvir porque o convidado tal te interessa. Né? É como um talk show, é como o programa do Jô que a gente via. Ai, hoje o convidado não me interessa, não vou ver. Eu não vou ver por causa do Jô.
Cara, né? É o tipo flow, né, cara? Os caras são bem ruins entrevistando, mas eles tinham um puta produtor com uma puta agenda de contatos. Então, dá audiência, né, cara?
Às vezes você ouve o convidado.
Tem gente que é interessante você ouvir falar em qualquer lugar.
Sim, sim. Então, a gente é importante nós, produtores, entendermos a diferença, não se magoar, porque antigamente eu me magoava um pouquinho. Do tipo, poxa, não se magoar. E entender que é só uma questão de personalidade também, que você constrói essa personalidade, né? E aproveitar isso da melhor forma possível para todos os lados. Mas demorou para eu entender isso, viu?
Café já me dando altos conselhos aí. Vocês são maravilhosos demais. Agora, Tiagão, esse podcast que você falou, eu não aguento não, mesmo sendo com um convidado que eu goste muito, mas esse não dá para mim. Talvez eu não deveria estar falando isso, eu estou começando, Vai que chega quem gosta reclamar, mas eu acho que não é meu estilo, não. Eu prefiro outro estilo, de gente que realmente consiga desenvolver um papo bom, porque às vezes tem umas entrevistas ali que você diz, deixa só o convidado que fica melhor. Mas não vamos entrar nessa questão, não.
Opção de podcast não falta.
É justamente isso, tem para todo mundo. Hoje, principalmente, tem para todo mundo. Cada um que seja feliz da forma que quiser.
Não, eu não vejo esses caras, não. Você tá louco?
Que não vê? Tu tava com a camisa aí com os dois aí, cara. Que história é essa?
Tá bom. Logo eu.
Tiagão, já que você gosta muito aí, vamos seguir esse flow, né? Você falou que é carioca, seu pai paraibano, não é isso?
Sim, sim.
Você cresceu onde no Rio de Janeiro?
Então, cresci, na verdade, cara, eu nasci em Vila Isabel, morei no Rio, mas vim com 9 anos de idade para Brasília. Então, fui criado infância e adolescência em Brasília. Então, eu sou meio carioca, meio brasiliense, sabe? Eu morei muito tempo em Brasília, peguei final da... Quer dizer, peguei a época do Legião aqui, só que eu era criança, mas eu lembro embaixo do prédio, os meninos mais velhos, tudo tocando violão já... Ah, olha essa nova do Legião e tal, tudo. Peguei essa fase, depois peguei o segundo boom do rock brasiliense com Raimundos, Little Quail, e aí tinha o Mascavo, o Nath Roots, e essa parte eu vivi de indo em shows, tive banda cover. Eu tive uma banda cover de uma banda de hardcore que tem aqui em Brasília, Os Cabelo Duro. E é uma banda muito boa, eles fizeram até um clipe agora antifascista contra o Bolsonaro.
Ótimo.
Uma banda de hardcore bem, bem gritado, assim, sabe? E, uhum. E eu era bem envolvido com a cena e com a cena musical aqui de Brasília. Gostava muito e a vida me levou de volta para o Rio no ano 2000 e fiquei lá até 2015. E aí voltei para cá e agora, acho que agora não volto de novo, não. Não volto para cá mais, não, cara. Mas essa, minha vida foi sempre essa ponte aérea Rio-Brasília, assim. Infelizmente não morei em João Pessoa, tenho muito carinho por João Pessoa, passei quase todas as férias da minha vida lá, mas fica só sendo uma coisa familiar mesmo, cara.
Eu tenho muita vontade de morar em João Pessoa, é aqui pertinho, parece muito Natal, mas eu tenho vontade de fazer essa mudança. Não sei se o pessoal, meus amigos daqui vão reclamar com isso, mas é o jeito, né? Você falou que teve a banda, você fazia o que na banda? Tocava, cantava?
Eu gritava. A gente chegou a ter uma música própria, cara.
Música própria?
Uma, tem. Chamava Roriz, que era o governador daqui na época.
Grande Roriz.
Tá queimando o inferno agora esse filho.
Calma, tenha calma, olha o coração.
Pois é, a gente tinha a gente teve uma. Fez um show só, mas era mais diversão e tal. Mas eu sempre gostei dessa pegada mais hardcore e tal. Aqui em Brasília, acho que em São Paulo a cena é mais forte, mas aqui em Brasília tinha algumas bandas legais e sempre gostei, cara. São as duas paixões que eu curto mais. Sempre foi o rock, mais para ver a punk rock hardcore, e o Flamengo, cara. O Flamengo foi a minha maior felicidade quando eu voltei no Rio, poder ser frequentador do Maracanã. Cheguei até a um tempo, quando trabalhava perto, frequentar o clube, a sede, ver os treinos, quando o Flamengo ainda treinava na Gávea. Então, eu não sou um flamenguista comum, eu sou um flamenguista mais pro fanático do que pro comum, cara. Sempre fui, desde criança, acompanhava muito, muito, muito Flamengo. Muito, assim, de colecionar coisa, de ir em estádio quando era pequeno ainda. Então, esse é o meu retorno pro Rio, essa foi a minha maior alegria no retorno pro Rio, sabe?
Nisso eu te invejo. Era um sonho meu, era entrar no antigo Maracanã. Esse novo não, nem parece o Maracanã, mas aquele antigo. Eu, inclusive, comecei a torcer pelo Flamengo, não foi por Zico, não foi por Júnior, foi por ver a torcida do Flamengo no Maracanã. Depois eu comecei a ver os jogadores. Mas vamos parar esse papo aqui de flamenguista fanático, até porque eu acho que Cafeína não é flamenguista, pelo que eu lembro. E aí, Cafeína? Seu início, você nasceu onde? Você cresceu onde? Você começou a torcer pelo Flamengo onde?
Não sou flamenguista, graças a Tupã. Com certeza. E é o meu pai, né? Eu sou de São Bernardo do Campo e falo com sotaque, porque São Bernardo é caipira mesmo. É uma cidade do ABC paulista. Cresci no quarteirão entre a casa de Luiz Inácio e os sindicatos metalúrgicos. Minha avó rezava o terço com Dona Marisa. Frequentei festas aí de Lulinha. Então, tem coisas que eu não posso falar. Mas cresci nesse ambiente, né, que era São Bernardo nos anos 80, era Detroit brasileira, muitas montadoras, muitos metalúrgicos, muito sindicalista, muito piquete, muita manifestação na rua, muito quebra-quebra. Eu achava tudo aquilo muito agressivo, as brigas e tal de criança. Eu via, tinha vizinha com estrelinha de PT e outra vizinha com estrelinha de não sei de quem, se brigando, se batendo na rua. Eu cresci vendo isso, assim. Nesse turbilhão gostoso. E aos 10 anos, um dia meu pai falou assim... Eu assistia futebol com meu pai muito, que era o jeito que eu estava com ele na sala, eu tinha que assistir, né? Assistia muito com ele. E um dia meu pai falou assim, você tem que... Eu falei que ia torcer para o Corinthians, porque o menino que eu gostava, o Fábio... Ele era da terceira série, eu lembro, né? E ele era corintiano. Então, eu ia torcer para o Corinthians. Meu pai ficou apavorado, porque ele não esperava esse golpe. E aí ele falou assim, você está vendo São Paulo? Aí ele me mostrou a foto do Morumbi. É o maior estádio do mundo, é do São Paulo. Você está vendo esse time? Se ele ganhar o jogo no dia tal, ele vai ser o melhor time do mundo. Você imagina isso? Falar isso para uma criança. Aí estava eu lá de madrugada, na primeira madrugada do Mundial, assistindo pela Gazeta e vendo se esse time ganhar, vai ser o melhor do mundo. Aí eu vou falar para o Fábio, corintiano da escola que eu gostava, que eu torço para o melhor do mundo. E aí foi o combinado. Até me emocionei, e aí daí virei São Paulina fanática. Com pôster, eu tinha pôster do Zete, o pôster do Raí. Eu fiz meu pai, olha o que um pai faz por uma filha, né? Eu fiz meu pai entrar num correio que tinha o pôster da Telecena do Zete.
Nossa!
E eu fiz meu pai pedir pro cara do correio o pôster do Zete. Você imagina meu pai, todo machistão, antigão, veião, já na época, falando, você poderia me dar o pôster do Zete? E ele fez isso por mim. Então, tinha um pôster da Telecena imenso atrás da porta do Zete, fui São Paulina fanática por muitos anos, gravei sobre futebol muitos podcasts, tive o Rebote, teve o SPcast, o Murubi Station, e o Pelada na NET, principalmente, que o Vitor sempre me convidou para estar lá. Eu gostava demais. Tenho me desanimado nos últimos tempos, acabei deixando para lá um pouco para não me chatear. Mas, então, vocês flamenguistas aí, aguentem, porque pelo menos história eu tenho, né? Eu posso não ter...
Legal que você gravou com o pessoal dos podcasts do São Paulo, cara. Estavam todos lá, conheci o Giovanni, o Milton, sim, galera, Milton, muito legal, cara.
Milton Júnior, que também é meu cliente, eu já editei, ele tem um Dentre os Grandes, que é um podcast de marketing esportivo, que ele faz pós-graduação de marketing esportivo, é muito legal, muito legal. Enfim, essa área esportiva sempre foi, eu sempre adorei futebol, então eu queria ter colocado isso, já coloquei isso no Papo Delas, né, de alguma forma e tal, mas deixei para lá também, porque já vi que não é no que o público gosta.
Papo Delas FC.
Aí, adolescente, quis ganhar a vida. Minha mãe disse, olha, tem uma amiga que é promotora e é rica, ganha muito bem, então você não faz direito. Aí, passei no vestibular e fiz direito, para ficar rica, igual a amiga da minha mãe. Eu brinco que eu entrei de salto alto, primeiro dia de terninho e salto alto para ser bicho e saí de chinelas, né?
Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim.
Enfim.
Já que a cafeína citou, Mano Brown também cita Racionais aqui.
Aqui é só na poesia de Racionais. Eu saí muito decepcionada. Os trabalhos que eu tive até os 30 anos na área de direito foram bem ruins, no sentido de serem coisas ilícitas mesmo, sabe? É uma das coisas que acho que eu nunca fiquei contando em podcast, é isso, assim. Eu me decepcionei porque vários lugares que eu passei, e aí não posso citar detalhes e tal, eu tive que cumprir coisas ilegais. E isso estava me deixando sem dormir, estava me deixando sem saúde, eu comecei a ficar doente, eu ficava paranoica, eu achava que eu ia aparecer no Fantástico com voz de pato, falando, eu não fiz, ok, eu não fiz. Eu comecei a ficar apavorada. E aí, o último lugar que eu trabalhei no jurídico, eu me recusei. Finalmente tive coragem e me recusei. Não vou fazer isso. E aí fui mandada embora. E ali eu falei, eu não quero mais essa vida, não quero mais trabalhar com isso. Ou eu estou dando muito azar de 4 empresas, escritórios em 10 anos eu passar e acontecer isso. Ou realmente vai ser difícil eu encontrar um lugar que não tenha isso.
Uhum.
Enfim, desisti e vou fazer o quê? O que, que eu sei fazer? Eu sei escrever, eu sei falar. Eu comecei a ver o que eu sabia. Comecei a fazer contratos em casa, consultoria de contratos, que é a parte que eu gosto de direito, essa parte de contratos. Comecei a fazer locução para um ou para outro, coisa pequena. Eu não tinha equipamento para isso, nem grana para isso. Comecei a escrever textos para revistas. Eu inventava muita história, sabe? E eu comecei a escrever textos. Eu tinha blog em que eu escrevia textos e tal. Comecei a escrever textos para revistas e vender. Essas revistas populares de R$ 1,99 na banca, eles costumam pagar 300, até 400, R$ 500 por um texto, se for duas páginas de matéria, sabe? E aí eu fazia isso e mandava e tal. Enfim, eu fui me virando até saber o que eu queria fazer, e aí fui me dando uma deprê, eu fiquei mal, minha vida ficou bem ruim, eu não sabia, eu estava me sentindo um inútil. Aí corta a cena, aí emenda com a história de que me apareceu aí o convite, vamos gravar um papo delas, né? Foi mais ou menos isso. Eu dei um pulo aí de uns 3 anos, mas foram esses 3 anos de dificuldade mesmo.
Sim, sim. Só antes de passar para o Tiagão falar de suas experiências profissionais também. Você falou, Café, né, de estar assistindo futebol com seu pai. Eu lembrei de uma experiência com mainha, né? Que a gente chama de mainha. Quando eu tinha 8 anos, eu sou flamenguista, obviamente, mas primeiramente eu sou ABC, que é meu time aqui no Rio Grande do Norte.
Que isso aí?
Ai, Flamengo é segundo time.
Mas é interessante, aqui nos anos 80, no Rio Grande do Norte, eu vi primeiro o Flamengo do que o ABC, porque não passava nada local aqui.
Sim, sim.
Então a gente só assistia as coisas do Rio de Janeiro. E aí, quando eu tinha 8 anos, minha mãe me deu de presente ir comigo até um estádio, morávamos só nós dois, e aí a gente ficou na geral, aquele toquinho do meu lado, que era minha mãe, que não entendia nada de futebol, mas só para fazer o filho feliz, eu lá torcendo, mal via os jogadores direito, porque eu também era pequeno, mas isso é uma coisa que eu nunca esqueci.
Ai, que linda. Você sabe que sempre foi meu sonho, né? Eu sempre tive medo de ir em jogo de futebol, porque sou mulher, né? Eu sempre tive medo de ir, eu sempre quis ao Morumbi, sempre quis assistir, e eu acabei adiando a vida inteira por medo mesmo.
Uhum. Mas normalmente é bem complicado para a mulher em estádio, principalmente em estádio grande, né? Que o Morumbi é muito maior do que o antigo Castelão, hoje Machadão. Mas, e aí, Tiagão? Suas experiências profissionais? Você já foi modelo, já foi mais o quê?
Rapaz, eu já trabalhei de muita coisa. Eu já fiz muita coisa. Cara, já trabalhei, eu trabalhei em companhia aérea, trabalhei em produtora de cinema, trabalhei em escola de cinema, fui gerente de cinema por muitos e muitos anos. Uma história engraçada até, que uma história clássica que o Azaghal conta no Nerdcast, que o dia que ele tropeçou de nervoso quando foi falar com o Tom Cruise, e que o Tom Cruise estava na estreia lá do Cine Odeon, que eu era gerente, eu que era lá o gerente, e tipo assim, passei por muita, muita sufoco sendo gerente de cinema. Acho que daria um podcast inteiro eu contando as histórias de gerente de cinema. Eu fui gerente de motel.
Olha!
Também, inclusive, a Zagal também já trabalhou com, em motel, né? Eu fui gerente de motel 10 dias. Aguentei 10 dias.
Ui!
É, não deu não, cara. Mas desses 10 dias tem história para um ano, cara. É bizarro. É, tem muita coisa. Tipo, era um motel top do Rio que o Adriano, o imperador, ia. E ele destroçava o hotel, deixava tudo quebrado. E você via só o depois, né? O quarto cheio da sujeira e tal. Você não via nada, o movimento nenhum, mas você via depois tudo sujo, vomitado, cheio de camisinha, porque eu não era da limpeza, mas eu ia fazer a inspeção para saber se foi bem limpo ou não, né? E que bizarro, cara. É uma experiência muito bizarro. Trabalhei de Uber muito tempo, aqui já em Brasília. Fiz muita coisa, cara. Eu acho que eu não tô esquecendo coisa aqui, com certeza. Trabalhei em museu também. Nossa, guia. Fala uma coisa aí que eu trabalhei.
Já pode fazer um podcast que cada episódio é uma profissão que você teve.
Cara, mas eu te falar que só de gerente de cinema, eu já pensei nisso. Só de gerente de cinema eu conseguiria fazer um episódio, um podcast com vários episódios, cada um contando um dia, tipo diário de um gerente de cinema. Porque tinha o tarado que ia se masturbar vendo o filme do Allan Kardec, tinha as coisas mais bizarras que você pensar, e as mais legais também, porque era um cinema de eventos, então a gente conheceu muita gente legal. É, tipo, tem a fofoca da atriz da Globo que ia pro banheiro lá com dois e tal. Tipo, ok.
Nelson Rubens.
Cara, tem muita história. Eu ainda vou botar isso no papel, sabia? Porque tem tanta história, cara. É,
cria um personagem, coloca algum personagem, um nome engraçado, tipo, né? Lanterninha, Zé Lanterninha.
É.
E aí conta a história.
É, teve uma história muito legal que eu contei lá no Pet Lady, da Carol, cara, que é um podcast que fala sobre comportamento animal, muito legal, que eu contei a história da gata... Vai gravar com ela?
Vou gravar com ela.
Massa, muito legal. Eu contei a história da gata que o cinema tinha, uma gata, a Catarina.
Eu lembro.
E era muito legal, a gata tinha crachá e tudo e tal... E, pô, só da Catarina tem várias histórias que ela aprontou com o cliente, cara. Sessão que parou, ela passando na frente do projetor, tem várias. Só com ela já tem várias histórias, cara. Então, vou boa ideia, cara. Eu vou começar a pensar nesse projeto, sabia?
Já quero o Zé Lanterninha.
Então, só pra gente finalizar, né, vocês que já são monstros sagrados do podcast... Deixem um conselho, além de desista enquanto é cedo, e também aproveite e se despeçam aí, deixem suas redes sociais, onde é que encontram vocês. Tiagão!
Primeiro protesto que monstro sagrado, a La Faustão, como diz, é cafeína. Eu tenho 50 seguidores no Twitter, tá? 50. O KRM tem mais, também não tem grandes coisas, mas o KRM não sou só eu. Agora eu sou um editor anônimo. E é bom, o editor anônimo é bom, porque edição, quando você não percebe, às vezes é bom também, né? É, tem edição que é para perceber e tem edição que é para não perceber. Então é isso. O meu podcast é o Kit de Leituras Musicais, já falei aqui. É, no Twitter é o @kit_releituras. No Facebook e no Instagram é o @kit.releituras. Está em todos os agregadores possíveis. A gente tem uma página que é o kitdereleiturasmusicais.com.br. A gente tem o TikTok, que não tem nenhum conteúdo do Kit de Releituras, mas em breve vai ter. Mas impressionantemente, aqui eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nenhum momento da minha vida eu tive tanto êxito como no TikTok, postando conteúdo alheio. Nesse momento, agora, vou abrir aqui o TikTok do Kit de Releituras Musicais. Está exatamente com 14,5k de seguidores. Só postando Tata Werneck, Marcela. O mundo é muito injusto, né, cara?
Muito.
O mundo é muito injusto, cara. Então sigam lá no TikTok também, querendo me contratar como editor, aí é por sua conta e risco, mas entre em contato com Estopim Podcasts, procura lá o Estopim Podcasts. E é isso, Henrique, eu tô muito feliz que você tá gravando. Quanto tempo que eu não fico te enchendo o saco? Grava, cara, grava, cara, cara, grava. E, pô, tu demorou, hein, cara?
Mas chegou a hora, né? Chegou a hora, ainda bem.
E se eu puder deixar um conselho para você, cara, o conselho que eu dou para você e para quem tá iniciando no podcast é justamente esse, cara. Assim, independente do resultado que você for ter, se o seu resultado é muito ouvinte, ou falar, se comunicar com o seu grupo, ou fazer amizade, ou bombar pra caramba, ficar conhecido, fale sobre o que você ama, sobre o que você gosta. Fica muito mais fácil, cara. Por exemplo, o Flamengo a gente amava, mas como era difícil fazer quando não tinha nenhum assunto, quando a gente tava de saco cheio de ver jogo, como era difícil fazer? Falar sobre uma coisa que se ama e que você tem interesse já é meio caminho andado. O resto, o que vai acontecer, a gente não tem tanto controle, muito é esforço, mas muito é acaso também. Então, se você fazendo o que você está gostando, você não vai estar perdendo seu tempo, cara.
Valeu, valeu mesmo, mano. Muito obrigado, né? Você sabe que toda a admiração que eu tenho por você. E agora, para encerrar o podcast, né? A melhor, a rainha, por favor, Cafeína. Diga aí um conselho e finalize com essa voz belíssima que você tem.
Olha, monstro, tudo bem. Sagrado, não. Pode ser uma monstra profana. Alguma coisa assim, mas sagrado, eu tô bem longe. E que eu quero dar parabéns para você pela iniciativa, por estar tentando e fazendo o que você gosta. Eu quero te agradecer muito, porque há muito tempo eu já perdi as contas de meses e anos, porque eu já há 5 anos eu não conto mais. Mas há muito tempo você tem dado muito apoio ao Papo Delas, tem dado esse retorno. Então eu quero te agradecer, porque foi importante em todas as vezes. Então, obrigada.
Que bom.
Quero dizer bem-vindo aos ouvintes que estão aparecendo aí para ti. Eu diria para você e para quem está começando, tentar o mínimo improviso possível. Ah, Cafeína, mas tem que parecer natural, tem que ser uma coisa natural. Legal. Isso você consegue com o tempo. Mas de podcast relaxado e mal feito, nós estamos bem servidos.
Sim, é verdade.
Polêmica!
Então, eu sei que há uma confusão entre o descontraído com o relaxado, né? Há uma confusão entre isso. Mas eu diria, para quem está começando de agora, não é assim, faz de qualquer jeito, tá no começo, vai de qualquer jeito, vamos ver o que dá, depois, quando der dinheiro, eu melhoro. Muita gente pensa assim agora, né? Porque está fácil fazer e tal. Não faça assim, não pensa assim. Não faz de qualquer jeito. Tenta o seu melhor, tenta a melhor qualidade que você pode ter de assunto, de voz, de áudio. Ah, mas eu não tenho equipamento caro. Não tem problema. Você vai conseguir fazer melhor. Eu nunca tive. Eu consegui, depois de 11 anos, esse ano, comprar equipamento bom. Né? E trabalhei com voz. Então, dá para fazer. Faça direito. Se saiu ruim, não faça. Tenha qualidade, porque Sim. a gente está, entre aspas, numa podosfera em que tem trocentos milhões de opções. Por que vão escolher você? Que você é legal? Não sei. tem que... Então, para quem está começando, é isso. Faça com carinho, faça com capricho. Está faltando muito capricho. Eu sou meio polêmica com a frase, é melhor feito do que perfeito. Não, às vezes é melhor não feito. Né?
Verdade.
Então, faça com capricho, faça o seu melhor. Não vai sair, é óbvio, nenhum profissional aqui trabalha na Globo, nos casts grandes da vida. A gente não vai chegar ali perto. Mas você vai ouvir e vai falar assim, olha, fiz um trabalho bom. E não tem nada mais gostoso que isso, o resultado. E alguém te dizer isso depois, te reconhecer isso. Então é isso, de começo, faça com carinho, né? Faça com capricho. E um beijo. Um beijo para todos vocês. Conheçam papodelas.com, que é o nosso site, em todos os agregadores, Spotify, Deezer, Amazon Music, que eu acho chiquérrimo falar. Estamos em todos os lugares para ser ouvidos. Temos opção para tudo. Opção para quem quer ouvir a gente bater papo. Opção para quem quer ouvir a gente falar um pouquinho mais sério às vezes. Tem opção para quem quer interagir com os ouvintes, né? Nós comentando os comentários, que é só interação, história de todo mundo. Já virou uma comunidade, né, Henrique? Então tem várias opções aí para conhecer. É, eu sou a Cafeína e faço locução. Também, se interessar pelo trabalho, contato @papodelas.com. Spot, vinhetinhas, locuções, uma narração de voz. Eu prometo que não é tão caro e pode sair legal. Obrigada, Rick. Obrigada, Thiago. Um beijão, ouvintes.
Valeu, Henrique. Obrigado mesmo. E dizer que eu tenho certeza que a Cafeína concorda com isso. Ela já falou em parte isso. O mais importante do podcast são os ouvintes. E você tem tudo para dar certo, porque, Henrique, você é o ouvinte dos sonhos da maioria dos podcasts. Você interage, você dá força para o podcast. Você, quando tem que falar que não gostou, fala, mas de uma maneira legal. Você acompanha. Você não é um ouvinte descompromissado. Então, você... essa experiência de intensa como ouvinte do outro lado é fundamental para você entender um pouco das coisas quando passar para o outro lado, como está fazendo agora. É isso.
Agradeço demais vocês, esse papo que a gente teve, o ensino, foi quase uma aula aqui para mim, de vocês dois. E, ouvintes incríveis, eu quero também agradecer vocês que acompanharam o nosso papo. Em breve haverá outros convidados também, e que a gente siga em frente, conhecendo histórias, conhecendo pessoas, porque a melhor coisa dessa vida é que a gente possa conhecer mais um pouquinho de quem a gente gosta. E hoje eu conheci um pouquinho mais o Thiago, da Drica, Cafeína. Brigadão, mais uma vez. Buenas para todos. Se puder, fique em casa. Valeu.
Beijo. Errado não tá, né?
Tchau, tchau.